canal aberto.
Vamos mergulhar na história desse país. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Pajeú Anita Leocádia Prestes, filha de Luiz Carlos Prestes e Olga Benário Prestes. Ela que é alemã por nascimento, mas tem toda uma história de luta também ligada à luta contra o autoritarismo e em favor da democracia. Passou, sentiu na pele as dores da perseguição política e estará daqui a pouco em Carnaíba, numa atividade relacionada, inclusive ainda dentro do bojo, do conjunto de ações ligadas à festa de Zé Dantas, e ela estará daqui a pouco na Escola Joaquim Mendes para falar sobre a sua história, a história de Luiz Carlos Prestes, a história de Olga, tão contada, inclusive, no filme de tanta repercussão, falar muito conosco aí dessa contribuição desses nomes para a história do país. E acredito que não haja momento melhor para debater todas essas questões do que esse em que estamos vivendo. A senhora vem ao Pajeú, é a primeira vez na região ou já tinha contato com essa região? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu venho a essa região.
E quais as impressões iniciais? Que essa região teve... O Anchieta Patriota estava me dizendo que o Luiz Carlos chegou a passar aqui pela região do Pajeú, pela proximidade, inclusive, com outro nome muito estudado e muito mais próximo nosso, que é o Diógenes, próximo geograficamente falando, que é o Diógenes Arruda Câmara. Quais são as impressões que a senhora vem tendo da região e desse contato com uma área que tem também um pouco da ligação com essa história toda?
Essa área aqui foi um lugar importante de passagem da Coluna Prestes. A Coluna Prestes estava vindo do Piauí com certa pressa de chegar a Pernambuco, aí passou pelo Ceará, passou pelo Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, e conseguiu entrar aqui em Pernambuco. Isso passou com combates, sendo o tempo todo combatido aí pelas tropas governistas. Afinal, em fevereiro de 1926, conseguiu aqui adentrar Pernambuco, justamente aqui por essa região, entre Engazeira dos Afogados, que hoje em dia mudou de nome, agora passou a ser Afogados das Engazeiras.
É porque Afogados anteriormente era município de Engazeira, exato.
Passou justamente aqui por essa região onde fica Carnaíba. E na época havia uma cheia gigantesca do rio Pajeú. Então meu pai, o Prestes, falava muito nessa cheia, como foi difícil atravessar essa região, porque além do combate, aí teve combate aqui em Carneiro, houve o combate da coluna com o chefe de polícia da época aqui do estado, que era o tal João Nunes. E a coluna botou o João Nunes para correr, que saiu correndo de Carneiro até Custódia. E deixou os caminhões dele, os soldados dele, pelo caminho, viu? E a coluna pegou os caminhões, incendiou, e as tropas governistas perderam, segundo o escrivão da coluna, que fez um relatório da coluna, um diário da coluna, ele dizia que morreram 15 governistas e ficaram feridos 15. Então, a coluna realmente foi uma vitória importante, e o objetivo, ao atravessar aqui essa região, era ver se conseguia se aproximar de Recife, para onde estava programado um levante tenentista junto com o movimento operário dirigido pelos comunistas, na época, em Recife. Só que quando eles tinham recebido um emissário dessas forças políticas, quando estavam perto de Teresina, e se comprometeram de vir colaborar com o levante. Só que se atrasaram pelo caminho, com combates, os próprios, por exemplo, atravessar a Serra do Pereio, lá no Rio Grande do Norte, não foi fácil, Enfim, quando chegaram aqui, mandaram um grupo de soldados, dirigido pelo comandante Ari Salgado Freire, até Buíque, para obter notícias. E aí souberam que o levante de Recife já tinha acontecido, tinha sido esmagado, inclusive o tenente Cleto Capelo, que estava à frente, foi assassinado brutalmente. Então não adiantava mais ir para Recife, Então eles resolveram atravessar o estado de Pernambuco, atravessar o Rio São Francisco e ir para a Bahia, porque havia esperança, eles tinham notícia de receber armamento vindo da Argentina, pelo general Isidoro Dias Lopes, que tinha liderado o levante lá em São Paulo. de chegar armamento para eles poderem marchar sobre o Rio de Janeiro, que o objetivo era esse, marchar sobre o Rio de Janeiro, depor o presidente Arthur Bernardes e colocar num lugar um homem que fosse honesto, um político que fosse honesto, que introduzisse o voto secreto, era a grande bandeira, era o voto secreto, era, enfim, um ideário assim, liberal, era esse o ideário deles. Uhum. Então eles marcham para o sul aqui de Pernambuco para atravessar o Rio Francisco, que era considerado pelo governo, pelos generais governistas, uma barreira intransponível. E nesse caminho foi difícil, porque a enchente do Pajeú, eu vi agora o Pajeú seco, né? Mas a enchente disse que era gigantesca, era muito difícil, e tinha 20 mil homens das tropas governistas combatendo a coluna, que eram menos de 1.500. Então era uma batalha muito desigual. O que salvou a coluna era a guerra de movimento. O tempo todo se esgueirar, o tempo todo ter boas informações do terreno e do inimigo para não deixar se confrontar com o inimigo, porque aí seria a derrota certa, né? É. E aqui também teve um suposto encontro com as tropas do Lampião, porque o Lampião foi convidado pelo padre Cícero para ir a Juazeiro. Lá, ele, com os homens dele, recebeu dinheiro, armamento, fardamento, foi promovido pelo padre Cícero a capitão do exército para se comprometer a combater a coluna. Só que depois não combateu. É. E aqui na região do Pajeú, que parece que eles circulavam sempre, uma noite, o Prestes contava, né, eles ouviram gritos perguntando, né, se eles eram macacos. Macacos eram policiais. Aí o pessoal da coluna respondeu que não, eles não eram macacos, e esse pessoal que perguntou foi embora. Quer dizer,
supõe-se que poderia ser do bando de Lampião.
Supõe-se que seria do bando do Lampião, mas o bando do Lampião nunca atacou a coluna. Quer dizer, eles pegaram o dinheiro, pegaram os recursos todos
e não atacaram
a coluna. E não, eles conseguiram chegar até o Rio São Francisco e transpor essa barreira intransponível que era o Rio São Francisco. Uhum. Com mil combates, com mil dificuldades, mas conseguiram entrar na Bahia.
Nós temos aqui na região, em linhas gerais, o nosso país é muito pobre no sentido de estudar, de verificar os fatos históricos a fundo, de analisar.
Sem dúvida. A
memória histórica. Nós estamos falando para muita gente que certamente pode ter ouvido falar, mas não conhece. Se a senhora pudesse explicar resumidamente o que foi a Coluna Prestes.
A Coluna Prestes foi o momento culminante de um movimento que ficou conhecido como tenentismo, porque quem liderava eram jovens militares do exército, tenentes e capitães, na sua maioria. O Prestes era capitão, outros eram tenentes, né? Eram todos jovens, na fase dos 20 e poucos anos. Né? E os soldados, então, mais jovens ainda. Tinha até um garoto de 12 anos, que era uma espécie assim, de símbolo da coluna, o Jaguncinho, que veio lá do Rio Grande do Sul e fez toda a coluna. Então, eu fiz uma pesquisa sobre esse material, foi a minha tese de doutorado, eu tenho aqui o livro, né? Esse livro agora vai estar na Biblioteca Municipal de Carnaíba, quem quiser consultar, pode consultar. E tem um outro mais resumido, que foi feito especialmente para os jovens, mas que conta também a essência da história. Então, esse movimento abrangeu toda a década de 1920 no Brasil. Houve vários levantes tenentistas. O único que conseguiu sobreviver e não foi derrotado foi a Coluna Prestes, que saiu do Rio Grande do Sul e chegou até o Maranhão. Foi de sul a norte e de leste a oeste. É a maior marcha militar da história do mundo, da história mundial. 25 mil quilômetros percorridos a pé ou a cavalo. Atravessaram 13 estados, derrotaram 18 generais do exército brasileiro, participaram de 53 combates sem nunca ter sofrido nenhuma derrota, tanto que a coluna ficou conhecida não só por Coluna Prestes, que foi na prática o Prestes que liderou o movimento, como também como Coluna Invicta, porque ela não foi derrotada. E eles pretendiam, como eu já disse hoje aqui, atacar o Rio de Janeiro. Não foi possível porque o armamento não chegou. Então eles foram até o norte, desceram ali de Pernambuco, Bahia, chegaram ao norte de Minas Gerais, ali a resistência era muito grande, porque o governo estava com medo que realmente eles marchassem no Rio de Janeiro. Aí eles fizeram uma manobra que ficou conhecida como laço húngaro, em que, enquanto os militares aí, governistas, pensavam que eles fossem descer por Minas Gerais, eles deram uma volta e voltaram para a Bahia e subiram para o norte de novo. Aí o Prestes e o comando da coluna se convenceu que aquele tipo de luta não tinha futuro. e acabava prejudicando as populações rurais, porque por onde eles passavam eles tinham que fazer requisições, né, embora assinasse um recibo das coisas que eles tinham solicitado, mas de qualquer maneira, e o Prestes principalmente se convenceu o seguinte, que a miséria no Brasil das populações rurais era gigantesca, muito mais do que eles imaginavam, e que portanto havia no Brasil um problema social gravíssimo, que não era com aquele programa liberal dos tenentes que eles iam conseguir resolver. A palavra de ordem central do programa deles era voto secreto, porque realmente o voto aqui era voto de cabeça, sim, como se dizia, né? Uhum. Bico de pena. Então, o Prestes se convenceu disso, o problema social é muito mais grave, mas nessa época, nem os tenentes, nem o Prestes tinham nenhuma ideia, nem de comunismo, nem de revolução, marxismo, nada disso. Então, o Prestes acha isso, que precisa sair do Brasil sem ser derrotado, por isso eles marcharam em direção à Bolívia, atravessaram ali Goiás, Mato Grosso, e se internaram na Bolívia sem ser nunca derrotados, mas com tropas governistas no encalço até a véspera de atravessar a fronteira boliviana. E o Prestes precisa estudar. Aí que ele foi estudar, foi se aproximar do marxismo, do Partido Comunista. O secretário-geral do Partido Comunista na época, que já existia desde 1922, o Astrogildo Pereira, foi à Bolívia se encontrar com Prestes, levou alguns livros marxistas, mas ele foi estudar marxismo, ele estudou o Capital de Marx, os livros de Lênin e tal, em Buenos Aires, já a partir de 1928, quando ele vai para Buenos Aires, e aí ele passa um processo de aproximação do marxismo e do movimento comunista latino-americano, que Buenos Aires era um centro importante. E ele adere ao Partido Comunista, né? E a partir de 30, quer dizer, ele não aceita participar da Revolução de 30, porque ele acha que isso não vai resolver os problemas do Brasil, e se torna comunista. Então, a partir de 30 até a morte, em 90, 60 anos, ele é um comunista, convicto.
Falando a respeito da sua história, só para quem quer conhecer um pouco mais, ou certamente não tá ligando o nome à história, que é isso que eu falei, a gente precisa estudar mais história. É, certamente quem viu o filme Olga do Monjardim, do Jaime Monjardim, que é 2004, conheceu mais essa bela história dos seus pais e principalmente da sua mãe, que é representada aí pela Camila Morgado. E a gente vive tempos onde muitas, né, dessas facetas da história, muitos desses momentos importantes, chegam a ser desmentidos, ou aparece quem diga que não aconteceu. A senhora é testemunha viva e prova viva, né, das perseguições sofridas ao longo da história desse país por determinadas posições. Queria que a senhora contasse o que aconteceu com sua mãe.
Não, a minha mãe acompanhou meu pai quando ele voltou para o Brasil, porque ele, depois da coluna, ele tinha ordem de prisão contra ele. Então ele não podia voltar legalmente ao Brasil. E ele estava numa situação muito difícil aí a partir de 30, porque ele não apoiou a Revolução de 30, chamada Revolução de 30. Então ele ficou desempregado em plena crise mundial do capitalismo, né, lá na Argentina e no Uruguai. E aí ele é convidado, ele era engenheiro militar, é convidado para trabalhar na União Soviética como engenheiro. A União Soviética, na época, na construção do socialismo, estava contratando engenheiros estrangeiros. Então ele vai para a União Soviética com a mãe, com as irmãs, e fica lá desde 1931 até final de 1934. Mas no Brasil, como no mundo, crescia a ameaça fascista. Inclusive aqui, desde 1932, no Brasil, tinha sido criada, né, a Ação Integralista Brasileira com Plínio Salgado. E, ao mesmo tempo, em 1935, é criada a Aliança Nacional Libertadora, que é um movimento antifascista, democrático, né, que luta contra o fascismo. Então, o Prestes estava lá em Moscou, mas queria voltar para participar da luta antifascista. Aí ele volta, e a Internacional Comunista, que os partidos comunistas todos faziam parte dessa entidade internacional, destaca Olga, né, minha mãe, que era uma comunista também desde bem jovem, né, e extremamente ativa, e tinha experiência de trabalho clandestino, para acompanhar o Prestes nessa volta ao Brasil e cuidar da segurança dele, porque ele podia ser preso, né, à medida que estava com ordem de prisão, né, considerado desertor do exército pelo governo de Getúlio Vargas. Então, eles chegam ao Brasil em abril de 1935, participam de todo o movimento da Aliança Nacional Libertadora, né, aos levantes antifascistas de novembro de 1935, que eu me recuso de chamar de intentona, que é um nome depreciativo dado pelo governo Vargas um ano depois do movimento. E aí a derrota é muito séria, uma série de erros, sem dúvida, são cometidos, que não vem ao caso analisar aqui. E em março de 1936, os dois são presos, né, o Prestes e a Olga. E a maneira de... Ela já está grávida, né, nessa ocasião, quando ela é presa. Aí a maneira que Getúlio Vargas encontra de castigar, de torturar o Prestes, na medida que ele já era o Cavaleiro da Esperança. Desde 1928, ele tinha essa denominação do Cavaleiro da Esperança, era a figura de maior prestígio no Brasil, a liderança de maior prestígio. A maneira que o Getúlio Vargas encontra de torturá-lo, na medida que tortura física repercutiria muito mal mundialmente, é justamente mandar minha mãe para a Alemanha nazista, sabendo que ela era uma comunista, que tinha cabeça a prêmio na Alemanha, e que provavelmente não sairia viva de lá. Então ela é embarcada num navio cargueiro, na calada da noite, contra toda a legislação existente na época, porque ela já estava no sétimo mês de gravidez. Então, uma mulher no sétimo mês de gravidez, e, quer dizer, esperando um filho brasileiro, pela própria legislação brasileira, não poderia ser mandada embora, ser assim extraditada. Mas ela é extraditada junto com uma outra comunista alemã, que também atuava aqui no Brasil, né, Elisa Evers, num navio cargueiro, um mês de viagem até Hamburgo, na Alemanha, e lá ela fica presa onde eu nasço. Né? Eu nasço lá em novembro de 36, e aí se dá uma grande campanha internacional, dirigida pela minha avó paterna, a Leocádia Prestes, que era uma mulher assim, muito enérgica, né? Se estabelece em Paris um comitê Prestes famoso. Era Prestes, que a figura era mais conhecida, sim, né? Sim. Mas era pela libertação geral dos presos políticos no Brasil, pela libertação da minha mãe, na medida que eu nasci, minha também. E principalmente o meu caso, um bebê, né, que estava preso e ameaçado de ser entregue a um orfanato nazista, onde a criança perdia o nome e virava um número, que portanto depois seria impossível praticamente localizar, se sobrevivesse, isso emocionou muito a opinião pública mundial. Então, nos Estados Unidos, na Europa, a campanha foi muito forte. A minha avó viajou por esses países todos, esteve 3 vezes na Alemanha nazista. E afinal, né, e, inclusive esse último livro que eu lancei aqui, que vai ser lançado hoje à noite também, lá em Carnaíba, né, no Teatro de Carnaíba, justamente foi um trabalho que eu fiz baseado, complemento o livro do Fernando Moraes, o livro Olga do Fernando Moraes, que está baseado numa documentação que foi aberta na internet agora recentemente, que é o arquivo da polícia alemã na época, a Gestapo. Então aqui tinha muita coisa, novidade que a gente não sabia, e eu achei interessante fazer esse livro com essa documentação para divulgar, né, para as pessoas. E aí mostra não só a firmeza da Olga diante, né, dos seus torturadores, diante, enfim, da polícia alemã, nazista, a polícia nazista, como mostra também os próprios torturadores, os próprios homens da Gestapo, se, digamos, se autoacusam, porque ele, no alemão, é muito detalhista, né? Eles escrevem tudo, inclusive as atitudes que eles tomam.
Bem, de forma descritiva.
Então, diante, né, da campanha internacional, inclusive, no arquivo tem uma quantidade grande de mensagens, cartas, telegramas do mundo inteiro, de personalidades importantes, exigindo a minha libertação, a libertação da Olga, melhores condições na prisão. Então eu virei assim, uma espécie de abacaxi lá para as autoridades alemãs, e resolveram me entregar à avó paterna, que estava lá combatendo, para ver se pelo menos conseguia me resgatar, né? Então eu já tinha 1 ano e 2 meses quando eu fui entregue à minha avó. Realmente foi um sofrimento muito grande para minha mãe, mas foi importante para salvar a minha vida. Claro. Por isso que eu costumo dizer, inclusive, que eu sou filha da Solidariedade Internacional, que foi essa campanha que garantiu que eu pudesse ser resgatada. Sem isso, a minha avó sozinha, nesse sentido, o filme Olga é um pouco, fraco, né? Sim. Porque não mostra que, aparece muito no filme, que foi uma coisa só a minha avó e minha tia que foram lá e me resgataram. E só foi possível porque houve uma campanha internacional poderosa. Elas foram acompanhadas por 2 advogados antifascistas que faziam parte da campanha, um francês e um alemão. Então, não foi assim uma coisa fácil, foi uma coisa muito difícil, que só foi alcançada devido
muita pressão internacional
a essa pressão,
e a repercussão.
A repercussão e a pressão internacional muito grande, que estava incomodando, que chegavam mensagens, inclusive para o próprio Hitler, mensagens para o Himmler, que era o chefe da Gestapo. Então, aquilo incomodava. E é interessante a gente ver no arquivo da Gestapo, que é muito detalhado, é o personagem que tem mais documento, assim, um personagem sozinho, é a minha mãe. Quase 2.000 folhas só sobre ela, em 8 dossiês. E é interessante como eles estão incomodados e como eles estão preocupados, inclusive, em entregar a criança, eu no caso, sim, né, sim, em bom estado, para que a imprensa internacional não falasse mal do Terceiro Reich. Então, isso facilitou o quê? A minha alimentação, a alimentação da minha mãe, inclusive, porque ela estava perdendo leite, que a alimentação era muito ruim. Aí vocês vejam a força...
Intencionalmente ruim, né?
Claro. É, claro. Bom, todos os presos, uhum, né? Sim. Aí, devido a essa campanha, né, de 15 em 15 dias de Paris, onde se encontrava a minha avó e a minha tia, a filha mais moça dela, ela, devido aos recursos da própria campanha... Elas mandavam pelo correio, um negócio bastante caro, um pacote com alimentos. Alimentos possíveis de preparar sem fogo, né? Para minha mãe. Então, a Gestapo roubava uma parte e tal, mas entregava o resto. Com isso, a alimentação dela melhorou, ela pôde me amamentar e eu saí de lá uma criança saudável e até gordinha, né? Então, eles tinham muita preocupação, a gente vê nos documentos, viu? De entregar a criança em bom estado para que não tivesse repercussão ruim na imprensa internacional.
Gerar imagens para o mundo todo, aquela
exatamente.
Criança, né?
É, então... Uhum. É interessante a força da solidariedade.
Mas no caso da Olga, o desfecho foi
trágico. Porque é tal coisa, também os documentos revelam o seguinte, ela poderia ter saído, como algumas outras presas conseguiram sair, desde que tivesse país que concedesse asilo, desse visto. Ela teve 3 países para onde ela podia ir, o México, a Inglaterra e a União Soviética. Só que a condição... que a Gestapo colocava-se em condição sine qua non. Ela tinha que delatar a Internacional Comunista. Isso ela se recusou sempre. Inclusive, nos depoimentos dela, tem uma frase que deixava irritadíssimos aqueles nazistas. Essa frase foi repetida várias vezes. Ela dizia o seguinte, se outros se tornaram traidores, eu jamais o serei. Eu até coloquei como epígrafe do meu livro. Né? Então, diante disso, eles ficavam furiosos e diziam, não sai, enquanto não falar, não sai. Então, os vistos chegaram, por exemplo, o embaixador da... o cônsul da Inglaterra, em Hamburgo, manda uma carta dizendo, olha, na hora que a senhora quiser, pode vir aqui buscar o seu visto. Viu? Chegou passagem de navio para viajar para o México. Enfim, tinha todas as condições para sair, foram preparadas pela campanha também. Mas a condição para a Gestapo soltar era essa. Tinha que delatar os companheiros, delatar a Internacional Comunista. Ela nunca concordou com isso. Então, isso foi interessante, porque foram detalhes que a gente não sabia. A minha tia mesmo, que participou da campanha, tudo, não sabia porque ela não podia escrever. Ela escrevia só coisas gerais, assim, sobre saúde, não podia falar. Inclusive, ela foi submetida, como outras prisioneiras do campo de concentração de Ravensbrück e dos outros campos de concentração também, a trabalho escravo. Vocês vejam, uma fábrica tão conhecida, inclusive no Brasil hoje, a Siemens, tinha uma seção, uma fábrica, junto ao campo de concentração de Ravensbrück, para fabricar material bélico para guerra, e as prisioneiras trabalhavam, faziam trabalho escravo ali, sem ganhar nada, trabalhando de dia a noite, em condições, passando fome, nas piores condições possíveis. Então, isso era, você vê, as maravilhas do capitalismo. Essas fábricas ganharam muito dinheiro, enriqueceram e produziram material para a guerra. E mesmo nessas condições muito penosas, as prisioneiras resistiam. Então, havia resistência dentro do campo de concentração. Elas faziam um trabalho de esclarecimento, se reuniam clandestinamente, porque tudo era proibido, né? Se reuniam clandestinamente, liam literatura. Tem o Ravensbrück, hoje em dia é museu, eu já estive lá várias vezes. E, por exemplo, até me deram uma cópia lá quando eu estive lá, um atlas, um pequeno atlas, assim, desse tamanho, pequenininho, feito pela minha mãe, que ela desenhava bastante bem, viu? Era um atlas da Europa, em que as prisioneiras, elas discutiam, formavam grupos e discutiam o panorama da guerra. Então, elas faziam atividades, assim, de vários tempos, de vez em quando eram castigados, tinha calabouço no campo de concentração, ficava no calabouço, né? No escuro, passando fome, enfim. Tudo isso eram métodos utilizados lá no campo de concentração, mas, apesar de tudo isso, elas resistiam.
Falando sobre essa resistência... Obviamente, a história é muito clara sobre isso. Pouco tempo depois que a senhora foi entregue à sua avó, ela acabou sendo morta na câmara de gás. Isso também é descrito, a senhora falou que os alemães eram detalhistas, eles chegaram a descrever...
Não, isso eles não descrevem porque não interessa eles descrever também, né? Uh-huh. Mas tem uma outra... A pesquisadora, uma jornalista inglesa da Inglaterra, que publicou um livro que ela fez uma pesquisa assim, que levou 10 anos, acho, publicou um livro sobre a história do campo de concentração de Ravensbrück. Um livro assim grosso, que foi publicado, inclusive, aqui no Brasil o ano passado. na Vila História de Ravensbrück. E aí ela conta como ela conseguiu entrevistar muita gente que ainda estava viva, ela esteve lá várias vezes, acho que você conhece o livro, né? E aí ela dá informações, inclusive, sobre essa questão, né, da morte, do assassinato do pessoal de câmara de gás, como as coisas eram feitas. Inclusive, eles eram tão detalhistas, tão sofisticados, que faziam o seguinte: a pessoa era levada para o campo de concentração, ali era um campo só de mulheres, né, criado especialmente só para mulheres, esse de Ravensbrück. Eles levavam a pessoa para a morte, para a câmara de gás, que, por sinal, ficava num outro campo, não ficava no mesmo lugar. E tinha uma secretaria, né, no campo de concentração, onde trabalhavam, inclusive, prisioneiras, obrigadas a trabalhar ali. E tinha um fichário detalhado sobre cada prisioneira. Então, eles matavam a pessoa lá no outro campo, na câmara de gás, depois tinha a câmara de incineração ao lado, né, depois que a pessoa era morta na câmara de gás. E na secretaria, as próprias prisioneiras eram obrigadas a fazer a ficha, e na ficha tinham liberdade para inventar qual foi a doença que a pessoa morreu. É, qual foi a doença que a pessoa morreu, e lançar uma data diferente. Então, a data nunca se soube, não se pode saber exatamente, porque eles inventavam outra data. Ainda mandavam depois um telegrama para a família da pessoa. No caso da Olga, mandaram para a mãe dela, que morava em Munique, e perguntavam ainda se a pessoa queria receber a cinza, se a família queria receber a cinza. Se quisesse, eles mandavam uma urna com a cinza. Então, vocês vejam, imagina, que cinza. Então, era assim um negócio muito sofisticado, porque eles estavam muito preocupados que não se soubesse no mundo. E realmente se sabia pouca coisa. Aquilo era assim uma muralha não fechada que transpirava muito pouca coisa. Não se conseguia saber. Eu sei que a minha avó, a minha tia no México, combatendo, lutando para ver se conseguia informações, não se conseguia obter informações. Só se foi obter informações quando a guerra terminou, a União Soviética ali tomou o campo de concentração de Ravensbrück.
E certamente ainda há algo que ser descoberto sobre tudo isso, né? Ainda há histórias que certamente não têm sido contadas ainda.
Mas já houve muita pesquisa, né? Muita gente se ocupou disso. O livro dessa jornalista, Sarah Helm, é interessante porque ela faz um levantamento detalhado da história desse campo de concentração.
A senhora é muito firme na forma de falar, de contar a história. Os seus livros são reconhecidos, inclusive, mundialmente, muito lidos. É a forma que a senhora escolheu para lidar com essa situação que pessoalmente é tão trágica, tão forte e não menos revoltante, ou não?
É natural, é meu jeito mesmo. Não tem nada assim estudado, isso não. Claro, a gente vai adquirir entrevista, a gente adquire prática, né? Claro. Então, depois de anos dando entrevista, você tem mais facilidade de falar, de, enfim, resumir também, né? É importante resumir. Você não pode ficar se espalhando demais, né? Mas isso é prática.
Falando sobre o indiscutível e impossível não falar desse momento que o país vive, a gente escutou muito, né, durante esse período recente, muito preconceito e muito questionamento ao que o Brasil poderia vir a ser, e um preconceito específico com a expressão comunista, falando do comunismo. Como é que a senhora tem se posicionado para quem trata o comunismo dessa forma?
Acho que isso tem que ser combatido, é um preconceito inadmissível, né? Inclusive os comunistas, é exagerada a força dos comunistas, né? Quem dera que os comunistas tivessem a força, né, que lhes é atribuída. É uma maneira de justificar a repressão, a perseguição. Isso não é de hoje. Vocês vejam, em 1937, quando houve o golpe do Estado Novo, agora fez aniversário, né, 10 de novembro, o golpe dado pelo Getúlio e os militares, né, você vê, o argumento, a explicação, era ameaça comunista. Foi criado um plano totalmente estapafúrdio, absurdo, que não tinha nada a ver com a realidade, chamado Plano Cohen, que era ameaça comunista. O comunismo ia tomar conta do Brasil. Ora, os comunistas, na época, estavam todo mundo preso, a direção do partido esfacelada, tinha a menor, se antes já não tinha condições de tomar o poder, muito menos em 1937. Mas ia criar dessa lenda para assustar as pessoas, né? Depois, em 1964, era a mesma coisa. Como se o Jango fosse comunista, ia criar uma república sindicalista aqui. Isso eu me lembro bem, em 1964, que eu participei, né? As pessoas andavam assustadas que os comunistas vinham aí, iam comer criancinha, iam estupar as mulheres, horrores iam acontecer. Isso em 64. Também nem o Jango tinha nada de comunista, nem pretendia revolução, nem os comunistas mesmo tinham força para liderar um movimento de estabelecer o comunismo no Brasil. Então, são justificativas, né, que a direita sempre recorreu a elas, né, para perseguir todo mundo, os democratas todos, perseguir aqueles que estão atrapalhando seus objetivos. É isso.
Bom, esse tempo que nós estamos vivendo, como já falamos, a gente tem aí um governo para se estabelecer que vai na contramão, né, de tudo que o comunismo tem defendido. A senhora acredita que vamos passar um tempo, tem alguma leitura temporal do que pode vir pela frente? Acha que é um momento do país, isso pode mudar? Como é que a senhora está vendo o tempo das coisas?
Adivinhar a gente não pode, né? Porque são muitos fatores interagindo, inclusive internacionais. É muito difícil prever exatamente, né? Não pretendo tanto. Mas eu acho que vai haver luta, né? Se houver repressão, já está havendo luta, né? Já está havendo luta. Quer dizer, aquilo que os novos governantes aí que vão tomar posse no dia 1º estão ameaçando, nem tudo eles vão poder fazer, né? Porque vai haver reação. A sociedade vai reagir. Os diferentes setores, né, não vão concordar. Por exemplo, essa escola sem partido. É um absurdo. Então, professores, estudantes, alunos e a sociedade mesmo vai acabar tendo que reagir, porque os professores vão ter que ficar calados, né? Impossível ser neutro. Até na matemática não dá para ser neutro, o que dirá, né, em história, em ciências humanas? Impossível, né? Como é que você vai dar uma aula de história se mostrando totalmente neutro? Isso não existe. Então eles querem o quê? Passar um discurso de direita. Não é? Por trás dessa suposta neutralidade é isso, um discurso de ódio, de um discurso de direita, né, contra todas as minorias. Não vão mais descontar para o INSS, para a Previdência. Então, o trabalhador vai ter que, da sua renda, que já é pequena, do seu salário, ainda descontar para fazer, né, a tal capitalização para quando se aposentar. Resultado que vai ser uma aposentadoria mínima. Diz que no Chile os aposentados estão recebendo, em média, menos de um terço do salário mínimo do país. Então o pessoal está literalmente morrendo de fome e se suicidando, alto nível de suicídio, que agora eu não lembro o número, mas eu já vi isso. Então esse caminho vai ser o que o novo ministro da Fazenda aí quer impor no Brasil, capitalização na Previdência, né? E da mesma maneira, as leis trabalhistas, que acabam com todos os direitos dos trabalhadores, acabam com o Ministério do Trabalho, né? Você vê, essa proposta de acabar com o Ministério do Trabalho está gerando aí muitos protestos, e não é só dos trabalhadores, protestos de promotores, procuradores, né? O pessoal que trabalha no Ministério do Trabalho, né? Então não é assim simples deles conseguirem, né, fazer tudo o que eles querem. Eu acho que vai haver luta, vai haver resistência, né? Vai depender dos democratas, das pessoas antifascistas, democratas, que têm algum compromisso, né, com o trabalho, com os trabalhadores, né, se mobilizarem e não deixar que as coisas aconteçam.
Muito bem. Prefeita Anchieta Patriota está aqui, ela segue agora, vai ter uma atividade na escola Joaquim Mendes, né, prefeito? Bom dia.
Bom dia.
Prazer tê-lo conosco também.
Prazer, Nil. A gente está trazendo aqui a Anitta, né, o Carlos Prestes, contando essa história para que muitos tenham conhecimento, né, a população tem que conhecer o que se passou nesse país. E especialmente aqui nós do Pajeú. Eu tive a oportunidade, junto aqui o companheiro também, Roberto Arraes, e outros companheiros, até aqui do Pajeú, de conhecer o Prestes, né, em 1980, lá no Diretório Central dos Estudantes. Eu conheci muitas figuras da política, Prestes, o Diógenes Arruda Câmara também, 79, Paulo Freire. Mas está trazendo a Anitta aqui uma satisfação enorme para nós, fazendo o lançamento de seus livros. Ontem ela foi na Escola de Música de Carnaíba, na Escola Governador Miguel Arraes, depois foi no Museu Zé Dantas, sem sombra de dúvida, faz parte da nossa história e nós em Carnaíba vamos lembrar sempre sua passagem aqui em nossa terra. Muito obrigado, Anitta.
E nós queremos agradecer também a Anitta Leocádia Prestes, dizer da importância desse momento também para a nossa história, né? E esperar que as pessoas, a partir de depoimentos como o da senhora, reflitam mais sobre a história para que possam pensar e fazer o futuro. Então, quero agradecer e dizer que a gente continua à disposição. Obrigado e sucesso, e dê tudo certo aqui nessa agenda pela região. Muito obrigado.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e desejo sucesso aí nesse trabalho na rádio, que eu acho que é muito importante esclarecer a população aqui da região. Né?
Muito obrigado. Ouvimos Anitta Leocádia Prestes.